Audiobook grátis apresenta. O padre prosseguiu assim a sua confidência. Abro o livro da minha vida sacerdotal para ler a triste e vergonhosa história que te quero confiar. Custa-me por extremo volver a folha negra, em que está escrita, além desta história, a minha própria condenação. Mas fio que serás indulgente para os culpados. Na juventude, Marcelina, são veementes e cegas as paixões, a carne obra como tirana a fantasia, mais tarde estreia de branda luz, não passa então de chama fogueada, ilumina, mais queima. Quando chega a idade madura, e o entendimento, como magistrado intimo, examinando, apreciando e julgando os atos da mocidade, descobre os montões de cinzas a que o fogo da paixão juvenil reduziu sentimentos e princípios respeitáveis, e por baixo dessas cinzas fundos abismos e tenebrosas sepulturas quando a razão, já educada pelos anos e fortalecida com o conhecimento exato das coisas, transmite à consciência suas severíssimas leis, e exige o preenchimento delas, a frágil pessoa a qualidade humana não tem para sua defesa outra voz além desta. Perdão, ó homens. Perdão, ó Deus. Presta atenção, Marcelina. É chegado o momento do terrível sacrifício. Vou enfim abrir a teus olhos o lugar mais recôndito do meu coração. Não te aterres com o espetáculo, nem digas a ninguém que debaixo das cinzas de minha velhice se aninha uma serpente que me prende, como anel de fogo, ao inferno. Seu padre. Exclamou a cabocla profundamente abalada. Juro-lhe que lhe guardarei segredo até a morte. Houve aqui há anos uma terrível epidemia de bexigas desde o Recife até a Paraíba. Morreu gente sem conta por esses povoados e estradas afora. Tu hás de estar lembrada. Ainda me lembro dessa peste. Se eu estive às portas da morte, pois bem. Por esse tempo achava-me eu no convento de Guaraçu, donde, por ordem do bispo, parti para Três Ladeiras, a fim de prestar os socorros espirituais à pobreza, que estava aí morrendo no maior desamparo e impenitência. Uma noite de muita chuva, tenho ainda na memória bem frescos todos os passos, especialmente os primeiros do meu erro. Quando eu voltava de um sítio aonde tinha ido ouvir de confissão um moribundo, senti-me de repente assaltado de tremedeiras tão fortes que não sei como não vindo cavalo em terra estava pesteado. Felizmente alguns passos adiante havia uma casa na beira do caminho, e dentro dela vi lume aceso. Pedi agasalho, o qual não se fez esperar. As moradoras, que me conheciam de ver-me passar todo dia pela porta, acolheram-me com as maiores atenções. Era uma mãe com sua filha, ambas viúvas. Não só durante o período agudo da enfermidade, mas durante a convalescença, que foi longa, nunca resfriou o zelo delas. A filha era nova e muito gentil. Enfim, Marcelina, quando voltei um mês depois à minha casa, levava comigo dois inimigos cruéis, uma paixão e um remorso. O primeiro destes inimigos pude vencer, pretextando cansaço e fraqueza, e voltando ao convento o segundo porém nunca mais saiu de minha consciência. Há de baixar comigo a sepultura. Só Deus sabe, Marcelina, se esse crime não chamou sobre mim uma condenação eterna. Deus tem sempre o perdão para os bons. E eu fui bom? Fui pusilânime e réprobo. Tempos depois dentro de minha cela, recebi uma carta. Aquela, que me fizera cair e que eu arrastara em minha queda, tinha sido mãe e pedia-me que olhasse por ela e pelo filho. A velha tinha falecido, deixando a filha só no mundo, com o testemunho vivo do meu crime. Nos primeiros tempos olhei de longe pela infeliz e pelo fruto do nosso amor fatal, mas sabendo depois que ela se havia desmandado em sua vida, faltou-me generosidade para continuar-lhe os meus auxílios. Todavia eu não perdia de vista esses entes com os quais o destino me prendera por inquebrantáveis cadeias. Quando ela se mudava de uma terra para outra, como muitas vezes aconteceu, eu achava sempre em um novo lugar pessoa de minha confiança a quem recomendar a criança que, rendendo a homenagem devida à decência, eu dizia ser ligada comigo por parentesco remoto. Essa pessoa era o vigário ou outro qualquer sacerdote. Um dia recebo uma carta em que o vigário da freguesia onde a mulher e o menino estavam ultimamente residindo, me informava da morte da mãe e do abandono do filho. A carta fora retardada, de sorte que quando me chegou às mãos, mais de um ano tinha decorrido depois de sua data. sendo-me então mais fácil tomar o menino à minha conta, não só pelo falecimento daquela que a ele tinha melhor direito do que eu, mas pela minha secularização. Corro ao ponto em que o devia encontrar, impaciente por ver e conhecer aquele que na forma de espinho eu trazia incessantemente na consciência. Oh, que amargas desilusões não foram as minhas quando aí cheguei! O menino tinha no lugar as mais tristes tradições que se podem imaginar, e para cúmulo do meu desgosto, mão desconhecida o tirara violentamente, posto que com satisfação de todos os moradores. Meu Deus! Que está dizendo, seu padre? Inquiriu Marcelina abalada e confusa destas noticias, que caíam em seu espírito na forma de raios de luz. Tu sabes o resto, Marcelina?
Eu?
Sim. Não te lembro o que fiz quando, de volta do engenho, entrei em tua casa?
Já me não lembra, seu padre.
Pois lembra-me eu. Chamei Lourenço para junto de mim, meti-o entre as minhas pernas e abracei-o.
Ah!
Era a primeira vez que eu via meu filho.
Seu filho.
Pois Lourenço é seu filho, seu padre. Exclamou a cabocla, fazendo gestos e meneios, que acusavam intenso e súbito prazer.
Oh!
Meu Deus, como eu sou feliz! As lágrimas saltavam dos olhos dela, mas não eram desacompanhadas. O padre também chorava. Feliz foi Lourenço, feliz fui eu, disse ele. Se não foras tu, alma privilegiada, mãe perfeita, honra das mulheres, brilho do lar, se não foras tu, o que seria desse menino que vivia como animal imundo na povoação condenada?
Mas
estou ouvindo o rumor de passos. É talvez Lourenço, que se aproxima. Mudemos de assunto. Não te esqueças, Marcelina, do que me prometeste. Não reveles a ninguém a minha fealdade moral. Ninguém saberá o que vosmecê acaba de contar, menos Francisco.
Francisco?
Tens razão. A Francisco, primeiro instrumento da providencia para a mudança radical do destino de Lourenço, podes e deves referir toda esta história. Agora uma última palavra. Retiro-me deste lugar sem saber para onde vou. Se eu vier a morrer antes de terminada esta guerra, que me aparta de vocês contra a minha vontade, logo que tiveres noticia, faze Lourenço senhor do seu próprio segredo e entrega-lhe este papel, que ele deve apresentar às justiças. Não é meu testamento, é a doação, que lhe faço, de meu sítio e de todas as terras que me pertencem. O padre Antônio entregou a Marcelina o papel a que se referira. Era tempo. Lourenço entrava para dizer que seus serviços já não eram necessários no sítio. Por derradeiro quero dar-te um conselho, Marcelina, disse o padre levantando-se. Ao que parece, está projetado um ataque ao engenho. Devem passar por aqui os assaltantes, e natural é que tentem algum desacato a vocês, por se vingarem das relações que Francisco mantém com o sargento-mor. Por isso prudente me parece que não pernoitem aqui por estes tempos. No engenho, onde há mais força, deve haver mais segurança.
Seu padre tem razão, respondeu Marcelina.
Mas no engenho é que eles têm sede, observou Lourenço. Pois façam o que lhes parece melhor, tornou o sacerdote. O melhor é irmos para a casa grande enquanto é cedo, disse a cabocla. Verdade seja, acrescentou o rapaz, que eu devo estar junto de Germano, para ver esse negro o que faz. Vosmecê bem sabe por que é que eu digo isto, minha mãe.
Está assentado.
Vamos já.
Adeus, Marcelina.
Deus te abençoe, Lourenço, disse o padre Antônio, limpando a furto duas lágrimas que lhe apontaram nos olhos, e encaminhando-se para a estrada. Daí voltou-se para dizer, escuta de lá, Lourenço. A chave da casa, na ocasião de sair, mando por debaixo da porta. Quando voltares do engenho, achá-o-ás da banda de dentro.
Senhor, sim.
Uma hora depois Lourenço e Marcelina tomavam para o Bujari. Não se meteu muito que o padre Antônio com seu escravo José deixou como eles a estrada, seguindo porém diferente direção. Era madrugada velha quando entrou pelo cajueiro o Tundacumbe com sua gente. Pedro de Lima bateu com o coice do bacamarte sobre a porta da casa de Francisco, e como daí ninguém lhe respondeu, foi ele o primeiro que pôs fogo nela. Outros bandidos o imitaram, tomados da volúpia feroz que caracteriza os celerados. A casa do padre foi poupada por ser de quem era.
Mal sabiam eles que poucas horas antes tinham voltado daí, inteiramente frustrados em sua expectativa e sem poderem explicar o fato que profundamente os contrariara. Dois parciais dos mascates mandados por Antônio Coelho com todo o necessário para acompanharem o padre a Paraíba. Ao clarão do incêndio, penetraram os malvados na mata, caminho do engenho, supondo que iam surpreender o sargento-mor. Este, porém, advertido desde muitos dias atrás por diferentes circunstâncias, suspeitas e até boatos, tinha-se passado aquela tarde para o sobrado que costumava ocupar, quando festas públicas ou negócios particulares exigiam a sua estada temporária na vila. Marcelina e Lourenço, não tendo encontrado a família na Casa Grande, foram reunir-se com ela em Goiânia. O sobrado estava situado no quarteirão fronteiro à Igreja do Carmo. Ficava olhando para o cruzeiro de pedra que aí se vê e do qual se diz que em seus alicerces se acha enterrado o grande tesouro destinado pelo instituidor à reedificação do convento se suceder que venha a cair em ruínas. Esta tradição existia já em 1711 porque, por ocasião de um dos 8 motins de que, durante a Guerra dos Mascates, foi teatro Goiânia, um bando da gente do Tundacumbi atirou-se ao cruzeiro, e a uso dos vândalos, que tudo destruíam, mutilou parte da larga e solida peanha, sobre a qual ainda hoje se mostra assente a cruz, e fez profundas escavações, a fim de ver se davam com o cabedal oculto. Não se sabe se a sua expectativa foi satisfeita ou iludida. Neste ponto a tradição nada adianta. Com o sargento-mor tinha ido para Goiânia grande parte da escravatura, o restante ficara no engenho para o guardar e defender, sob as ordens de alguns moradores entre os quais se apontava o Victorino, cuja intrepidez era por todos conhecida. A mudança fora súbita. Quando a coluna invasora chegou ao engenho, já era aí esperada e por isso foi recebida com todas as honras. A defesa tinha sido bem organizada por Victorino e seus companheiros. A Casa Grande semelhava uma cidadela fortificada. Mas infelizmente o ânimo que sobejava nos moradores, faltava nos escravos. Enquanto aqueles faziam prodígios de valor, estes defendiam as entradas frouxamente. Dentro em pouco tempo conheceram os assaltantes, superiores aos assaltados não só em número, mas no manejo das armas, que a praça não tardaria em cair debaixo do seu poder. Consciente desta verdade, o Tundacumbi chamou de parte o Pedro Lima e o Gonçalo Ferreira, deu-lhes ordens à puridade, e, pondo as pernas ao cavalo, desapareceu por entre uns canaviais que do lado direito vinham morrer no cercado. Victorino, que de uma das janelas tinha debaixo das vistas o movimento inimigo, viu aos primeiros clarões do amanhecer tomar o caminho de sua casa o chefe da quadrilha. Não foi preciso mais para compreender a intenção do bandido. A honra de suas filhas, único tesouro, único dote delas e principal orgulho da família figurou-se-lhe, não sem razão, ameaçada de iminente desastre. O Almocreve esqueceu o sobrado pela Palhoça. Naquele estava uma fortuna de grande valor, consistente em joias, móveis e outros muitos objetos preciosos. Nesta havia a pureza de duas graciosas donzelas, que representavam a seus olhos anos de trabalho, de sacrifícios, e de bem-querer. Em seu coração, em sua alma tinham muito mais peso os risos gentis, as graças meigas, o amor modesto, de Marianinha e Bernardina do que toda a prata, todo o ouro, todos os brilhantes de João da Cunha e de D. Damiana. Victorino desceu a modo de impelido por sopro de tempestade, montou em seu cavalo, que, por cautela retivera amarrado no vão do sobrado, e por uma aberta que fez na cavalariça pôde ganhar os canaviais sem ser visto pelos assaltantes. Antes de chegar à casa, encontrou-se com Joaquina que já vinha, como louca, em procura dele. Corre, corre, Victorino, que talvez ainda pegues o malvado, o Tundacumbi, que nos vai roubando a nossa filha, gritou a pobre mulher, os cabelos desgrenhados, as faces cobertas de lágrimas, e no semblante os traços violentos do maior desgosto que ela tinha sentido até esse momento na vida. Eu tudo vi da Casa Grande, disse ele. Miserável. E logo acrescentou, descobrindo umas 50 braças adiante de si o Tundacumbi, já a perder-se de vista, pela veloz corrida do cavalo, por entre o mato com a Bernardina atravessada sobre as pernas, ou tu me matas, ou tu morres, ah! Minha filha, minha querida filha! Dizia Joaquina, carpindo-se na sua grande aflição. E onde está Marianinha? Ó Marianinha! Chamou a agoniada mãe. Dentre umas moitas emergiu então a alguns passos de Joaquina Rapariga, por quem ela acabava de chamar. Os matos tinham-lhe rasgado a coberta em que se envolvera na ocasião de fugir com medo do malfeitor. Vinha chorando, e estava pálida, triste, trêmula. Do grande susto o coração parecia querer sair-lhe pela boca. Ela semelhava rolinha espantada por tiro de caçador. Minha mãe! Minha mãe! Que desgraça foi esta? Não podia ser maior, minha filha! Não fale assim, que ainda pode ser pior, minha mãe, olha! Lá vai o malvado com tua irmã. E Joaquina apontou para uma baixada, onde nesse momento apareceu o Tundacumbe. E lá vai meu pai já pegar seu Manuel Gonçalves. Oh meu Deus! Que é que me está dizendo baixinho, minha mãe? Nada, Marianinha. Estou rezando, para que Deus se lembre de nós neste cruel transe. De repente, aquela mãe e aquela filha, como se tivessem a mesma impressão, e a mesma ideia, ou se deixassem vencer pela mesma força intuitiva e fatal, deram alguns passos violentos para diante, com os olhos, para não escrevermos o coração, a alma, postos nos dois cavaleiros que corriam na baixada. Ambas tinham visto o que ia na frente, voltar arrebatadamente o animal e esperar o segundo, tinham visto este atirar-se para aquele com sua arma de fogo em uma das mãos e na outra o facão desembainhado, tinham ouvido a detonação de um tiro a qual se seguira uma nuvem de fumo que envolveu os dois contendores. Mas não se meteu muito que as mulheres recuaram espavoridas, levantando alto brado de dor, que atroou todo o deserto. O Tundacumbe acabava de desaparecer no mato com sua presa, enquanto Victorino ficava caído na baixada, estorcendo-se nas convulsões da morte.